e se tornaram defasados ao longo desse período. A decisão, consequentemente, do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional a Lei Complementar 62 ocorreu em 24 de fevereiro de 2010, mas assim mesmo, não obstante esse juízo, a Suprema Corte manteve a vigência dos critérios de rateio até 31 de dezembro do corrente ano, por considerar que a suspensão imediata do repasse da União provocaria grandes danos às economias estaduais. No julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou também que esse prazo de quase 3 anos seria suficiente para que o Poder Legislativo pudesse revisar os critérios de partilha do Fundo Constitucional. No que concerne às dívidas dos Estados, a questão remonta à década de 90 e às renegociações realizadas à época consubstanciada na Lei 7.976 de 89 e número 8.727 de 93 e principalmente a de 9.496 de 97, uma vez que as duas anteriores não se mostraram suficientes para conter o lamentável endividamento impagável da maioria dos estados, inclusive o meu estado do Rio Grande do Sul. Entre 1989 e 1998, de acordo com os economistas Francisco Rigolon e Fábio Jambiage, a dívida dos estados e municípios passou de 5,8% para 14,4% do produto interno bruto, o que nos dá uma ideia de quanto era grave a situação dos entes federados. Discordo, senhor presidente, aqui confesso, de muitas das posições do economista Jambiage, inclusive quanto à Previdência. Aí é como se fosse a água e o incêndio em relação às posições dele e a minha. Porque ele sempre diz que a Previdência está quebrada e eu disse que nunca estava. Tanto é que agora estão retirando o dinheiro da Previdência de forma aberta para inúmeras outras atividades, desonerando a folha quase que em 100%, e a Previdência continua viva. Então, economista Jambiage, você sabe da nossa divergência, destaco aqui, mas digo que nessa questão você está com toda a razão. Enfim, senhor presidente, basicamente, o endividamento dos estados decorreu de problema de gestão nas finanças públicas, o que evidenciaram com a implementação do Plano Real em 1994, a instabilidade da moeda deu maior visibilidade às dívidas dos entes federados, que até então se beneficiaram da inflação para acomodar as despesas das receitas disponíveis. Além disso, as elevadas taxas de juros praticadas para manter o controle inflacionário elevaram, claro, de forma contundente as dívidas dos estados. O agravamento dessas dívidas deu origem à citada Lei 9.496, que ficou conhecida com a renegociação de 1997, a qual, apesar das especificidades de cada estado, fixou um conjunto de normas comuns, entre quais parcelamento da dívida até 360 meses, pagamento mensal das prestações com base na tabela PRICE, correspondente à soma da amortização e dos juros, taxa de juros, na grande maioria dos casos, de 6% ao ano, a correção mensal da dívida pela variação do índice geral de preço. Essa negociação, senhor presidente, envolveu 77,9% de toda a dívida dos estados e municípios, tornando-se como base o ano de 1998. Sua proporção pode ser medida também pelo PIB, pois a soma negociada representava 11,3% desse indicador. Os estados mais ricos da federação eram também os mais endividados e responderam por quase 90% do volume renegociado em termos brutos. É importante lembrar que a renegociação não se limitou a um ajuste financeiro, mas também fiscal e patrimonial, contemplando metas e incentivos para a geração de superávites primários, além da venda de ativos. À época, previa-se um cenário macroeconômico favorável, que possibilitaria aos estados crescer em ritmo suficiente para que os pagamentos pudessem cobrir os juros e a as amortizações. Esse conjunto de medidas permitiu que, ao final da década, os estados integrassem ao esforço da União para equilibrar as finanças públicas e garantir a estabilidade econômica, além de buscar contribuir para debelar a crise financeira de 98. Posteriormente, as dívidas municipais seriam também refinanciadas nos mesmos moldes das estaduais por meio de medida provisória, me lembro eu, se não me engano, 2.185, de 2001. Hoje, senhoras e senhores, a principal queixa dos estados e municípios refere-se ao saldo ainda elevado. Após 15 anos de pagamento da dívida, embora esses valores tenham apresentado queda como proporção do PIB nos últimos 10 anos, os estados questionam por quanto tempo ainda será necessário manter os superávites destinados ao pagamento dos encargos financeiros, impossibilitando que esses recursos possam ter outra destinação, especialmente os investimentos na área social pública. Basicamente, os estados queixam-se, com razão, da indexação da dívida pelo IGPDI, cuja variação nos últimos anos teria superado o próprio IPCA. Uma das propostas seria a troca do indicador atual pela taxa básica de juros fixada pelo Banco Central Selic, mas alguns economistas advertem também que essa mudança poderá se mostrar adversa ao longo do tempo. Caberá, então, ao Conselho Especial do Pacto Federativo, seu presidente, entre outras medidas, sugerir um indicador mais favorável aos estados endividados, alguns dos quais correm o risco de uma futura inadimplência. Entre eles está o Rio Grande do Sul. A análise da dívida em separado por unidade federativa revela situações diferentes, mantendo, embora a concentração nos quatro estados de economia mais significativa, conforme constado à época da renegociação, os saldos do final de 2010, último ano com informação disponível para todos os entes federados, mostram que os estados mais endividados, como eu já havia alertado e não tinha retirado o meu estado desse debate, é os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Respondem por 76,8% do passivo. Essa informação deve ser confrontada com as respectivas receitas correntes líquidas para melhor avaliação da capacidade de pagamento de cada uma dessas unidades. E nesse aspecto, senhor presidente, mais uma vez eu me lembro do meu estado. A situação do estado do Rio Grande do Sul, que tenho a honra de representar aqui junto com o senador Simão e senadora Ana Amélia, é preocupante. Muito, muito preocupante. Em dezembro de 2010, os quatro maiores devedores pela ordem eram, como eu dizia, São Paulo, com uma dívida de 152 bilhões e 727 milhões de reais, o que representa 37,8% do saldo renegociado. Minas, dívida 60 bilhões e 489 bilhões de reais, ou seja, 15%. Rio de Janeiro, dívida 53 bilhões e 437 milhões, ou seja, 13,3% da dívida. Rio Grande do Sul, lamentavelmente, também uma dívida de 43 bilhões. E 437 milhões de reais, que consta em torno de 10,7%, ou seja, também impagável. Para termos uma ideia de quanto representa a dívida desses quatro estados, basta dizer que a quinta maior dívida era do Paraná, com a participação de 3,7% da dívida consolidada. Vossa Excelência, mais como ninguém conhece esse quadro. Voltando ao Rio Grande, a situação do Rio Grande do Sul fica mais crítica quando se analisa a relação entre a dívida líquida consolidada e a receita corrente líquida, um indicador mais considerável consistente, embora não definitivo, para avaliar a capacidade de pagamento. Aqui deve-se lembrar que a Resolução 40 de 2001 dessa Casa Legislativa estabeleceu que entes federados deveriam apresentar uma relação entre dívida e receita inferior a 2 a partir de 2016, que já está se aproximando. O Rio Grande do Sul, com base nos dados de 2010, é o único ente federado que ficou acima do índice estipulado, 2,14, seguido por Minas, 1,82, Alagoas, 1,62, Rio de Janeiro, 1,56 e São Paulo, 1,30. Essa análise, senhor presidente, evidentemente, não encerra um valor definitivo, mas é indicativa de que esses estados podem ter sérias dificuldades para honrar seus compromissos perante a União. Nossa expectativa, e aí eu estou indo para o encerramento, senhor presidente, é de que a Comissão Especial do Pacto Federativo proponha um indexador adequado para evitar uma futura inadimplência dos estados e que também formule novos critérios de rateio de repasses federais, de forma a incentivar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos estados mais carentes. Essa, afinal, é a essência do Pacto Federativo, a correção das desigualdades e o fortalecimento de todos os entes federados, para que todos cresçam juntos e se beneficiem mutuamente. Portanto, quero aqui saudar a iniciativa do debate do Pacto Federativo nesta casa. Termino dizendo, só para lembrar, que a marcha dos prefeitos realizada durante essa semana trouxe uma reivindicação dos prefeitos que esse Congresso aprovou, ou seja, sobre a partilha dos royalties do petróleo. O petróleo é uma riqueza brasileira, pertence a todos, por isso eu considero justa a distribuição de forma mais igualitária, respeitando os estados que estão questionando, porque dizem que lá são fontes geradoras, digamos, com mais potência. Principalmente aqui, lembro aqui da questão do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. Mas nós aprovamos aqui sim uma nova distribuição e acreditamos que a Câmara vai caminhar nesse sentido. Senhor presidente, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e com isso eu terminei meus dois pronunciamentos.